E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado. Fui!
Fala, pessoal! Yes! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio de F1 Podcast. Fala, Tiago!
E aí? Joe, show! Mais um aí, vamos para mais um episódio. Top. Hoje com um tema que tá aí, né? A boca de todo mundo rodando o Brasil aí. Vambora debater um pouquinho sobre isso, que vamos tirar muita coisa bacana aí. Infelizmente, num fato triste, né? Mas a gente consegue tirar bastante debate aí do que rolou.
Show, é isso mesmo. E você que tá conosco aí já pode deixar o seu like para fortalecer o vídeo. E aí no final você deixa na saída seu comentário, o que achou do tópico, se a discussão foi válida ou não. Mas como o Jeff falou, a nossa situação tá aí no contexto do Brasil, tá em voga hoje, ou durante os últimos dias aí. Mas dá para se tirar muita lição da conversa. A ideia aqui não é desrespeitar a família nem nada, inclusive é meu sentimento, tá? Todo mundo teve, sentiu essa perda aí. Mas, como dizia Salomão, cara, Salomão já dizia que é melhor estar num velório do que estar numa festa. Porque quando se está no velório, você para refletir. Tô parafraseando, né? Mais ou menos assim. Então, a gente não precisa ter medo de falar sobre morte e tal, ou acontecimentos do tipo. É porque dá para se tirar muitas lições importantes. É o que a gente vai discutir aqui. Alguns pontos importantes do que a gente já vem discutindo aqui em alguns outros episódios, e a gente vai aproveitar e discutir mais coisas aqui hoje também, aproveitando esse fato. É isso aí?
Certo, meu querido, bora lá.
Então, beleza, a gente vai falar aqui sobre alguns pontos do que a gente pode aprender aí com o Kevin. Na verdade é Kevin, antes eu tinha falado Kevin no outro vídeo aí.
Não, Kevin é outro.
Mas não, mas é, se for falar Kevin, dá pra falar, mineirinho fala Kevin, mesmo assim. Mesmo jeito que tá ali, mineirinho fala Kevin. E o outro é Kevin, ou.
Kevin.
Mas enfim, vamos lá pro primeiro top, deixa eu pôr aqui na tela aqui pra gente começar a discutir sobre esse primeiro tópico, o Jeff. Deixa eu iniciar. Deixa eu iniciar.
Já começar pesado, a gente gosta assim. Cara, moleque, 23 anos, casou, tem 2 semanas, a mulher mais vida, filho, né? E, assim, como a gente não considera aqui no nosso canal, ele não é um cara de alto valor, ele é um cara de alto status, né? Ele é cantor e tal, tava ali no auge da sua carreira, então várias opções, várias e várias. Eu até sigo um dos amigos dele, cara, nem sei por que eu sigo esse cara, mas eu sigo. Pecadelas. E eu até vi o story do cara, e aí, a vida do cara, maluco. É só opções, tá ligado? Só opções. E aí o MC Kev tava ali com os amigos, né? E várias opções. Pelo que a gente viu aí das resenhas que estão rolando na internet, o que foi falado, das investigações. Aí esse boato que ele foi exercer uma opção. Que tava lá, diga-se de passagem, opção 9-10 ou 10-10. E aí... rolou um velho aí que a galera pitolou que a mulher dele ia chegar, e aí tem outros comentários, outras nuances rolando aí que ela era putz, brava, ciumenta demais da conta, e o cara ali já devia estar no grau, pirou, e agora ainda não se sabe o que aconteceu, e aconteceu esse acidente, cara. Mas e aí, gente? A gente não tá aqui pra comentar o acidente do cara nem nada, mas do que a gente tira dessa situação. Como a gente já falou aqui em outros episódios, e o Joe falou melhor do que eu ainda, categoricamente afirmou.
Coloquei o meu na reta, né?
Que o homem de alto valor, ele não trai, né? Dessas opções. E aí eu fiz a colocação que eu concordo, mas eu acho que o cara tem que jogar limpo. O cara tem que jogar limpo com a mulher. E aí eu acho que ele não jogou. Ou ela, como nós comentamos, né, mais cedo aí, entre a gente discute sempre os assuntos. É... ou ela achou que ela ia mudar o cara, né? Da noite pro dia. 23 anos, auge, os amigos descendo todas as opções possíveis. Os meninos estavam voando alto, só 10-10, ó, só 8 pra 10-10 querendo os caras. E ela achou que mudaria, né, velho? É meio complicado. Você acha, meu cara?
Cara, tem várias formas que a gente poderia abordar esse assunto, mas vamos tentar tirar, digamos, exclusivamente de cima do Kevin e focar no fato em si de que homem de alto valor não trai, ele exerce as suas opções. Beleza? Vamos tentar tirar um pouco do fato de em cima dele assim, e dialogar sobre esse tópico em si. É, mas claro que também voltando ali, fazendo um paralelo com o caso do cara. Mas é igual você falou bem, velho. É, pensa aí. Cara, você tem 23 anos. Você tá no top ali da sua profissão, né? Do seu dom ali. Você tá usando seu talento ali pra fazer sucesso. Fazendo grana, você tá ali no top da situação. E a gente sabe que o homem de alto valor, o homem que está ali entre os 5% dos homens, né? Ou 1% às vezes, porque, enfim, celebridades vivem num mundo até paralelo, e como você até já colocou aí, a gente não coloca celebridades e atletas dentro aí da categoria de homem de alto valor, é uma situação totalmente diferente. A gente não vai voltar para explicar muito bem isso. Eu vou colocar o card aqui do vídeo que a gente fala sobre homem de alto valor, e você vai entender melhor essa diferença de homem de alto status e homem de alto valor. Mas homens de alto status e homens de alto valor têm muitas opções, cara. E a maioria desses caras vão exercer, cara. Não tem jeito. Não, mas você com 23 anos, você vai acabar, entendeu, exercendo as opções. É complicado. Tenta imaginar aqui. Um exemplo até melhor, que é uma coisa que a gente gosta aqui, né? E que a maioria dos brasileiros entende. É, eu até tinha combinado com você mais cedo. Imagine você, cara. Você é homem aí. E você tá hoje no lugar do Gabigol. Eu não sou flamenguista, detesto Flamengo, sou atleticano. Porém, velho, é o time mais popular do Brasil. E, né, o atacante, ele já tem um maior destaque em time. Agora, você é o camisa 9, o time mais popular do Brasil. Metendo gol pra caralho. Matador. Quebrando recorde. Sendo campeão. Bicho, eu não sei nem imaginar, velho. Eu não consigo nem imaginar as ofertas, o que passa. Que se passa nesse cara? Entendeu? A galera ficou aquela vez zoando o Neymar pela falta de chaveco ali com a Nájila. Óbvio que ele foi burro de ter levado a Nájila lá pra França e tudo mais, mas o cara tá num estágio que ele não precisa de chave. O cara não precisa de chave, o cara não precisa de ter que gastar palavra com nada. Entendeu? Ele é. O cara é a presa, velho. O cara que é o alvo. Então, velho, como é que o homem com esse impulso sexual que a gente tem, essa vontade que a gente tem de pegar do máximo possível, e você ali em destaque no seu ofício, na sua profissão, enfim, com esse tanto de oferta em cima de você, e, cara, como é que você segura o ímpeto? Mas aí é que tá algumas das diferenças entre um homem de alto valor e o homem de alto status, que aí, no caso, seria essas celebridades e atletas. O homem de alto valor sabe lidar bem com essas situações e depois a gente pode voltar nesse ponto. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse caso é que, por exemplo, a modelo em questão, a gente não sabe se fazer duelo ou não, eu imagino que sim, obviamente, mas a modelo lá, na verdade, ela não é modelo, né? Conhecida, ela é conhecida de outras coisas. Mas o nome mais importante para esse tipo de ofício que é o dela, é o que a galera ignora, que homem de alto valor sabe. Ela é acompanhante de executivo, cara. E acompanhante de executivo não é o nome à toa. Esse nome não é dado à toa. Qual é o ofício das acompanhantes de executivo? É serviços sexuais e fechar negócios, cara. Pra quem não sabe, no mundo dos negócios, cara, tem até uma frase que é muito boa de vendas, que é assim, coffee is for closers, ou seja, café é só para quem fecha negócios, tá ligado? O prêmio é só para quem fecha negócios. Então, e no mundo dos negócios, na vida em geral, mas no mundo dos negócios, principalmente, executivos sabem usar de acompanhantes de executivo para ajudá-los a fecharem negócios, você entendeu? Você usa o serviço dessas mulheres, da beleza delas, para criar o que a gente chama de rapport. Sabe o que é rapport?
Rapport, fiz programação de linguística.
Oi?
Eu fiz um curso de programação de linguística, fiz uns dois já, rapport.
Exatamente. O rapport é para você criar essa conexão, você criar, abrir portas. Dizendo de forma mais grosseira, você, digamos, gerar empatia na pessoa com quem que você está conversando.
Sintonia,
ali, com
sintonia na hora de negociar.
Exatamente, com aquela pessoa que você está negociando. Você pode criar rapport de vários jeitos. Você pode criar rapport, por exemplo, imitando, entre aspas. Na verdade, você está ali espelhando aquela pessoa. Ou seja, se eu estou negociando com alguém e essa pessoa fala mais alto, eu vou procurar falar no mesmo tom de voz que ela. Se ele fala mais baixo, eu vou falar pelo menos no mesmo tom. Se é uma pessoa que gesticula bastante, eu também vou me gesticular, entendeu? Eu vou usar a minha linguagem corporal espelhando a dele para criar essa empatia. E essa palavra que você usou, eu esqueci agora. Mas você cria essa aproximação. Agora, outras formas também é você estar acompanhado de uma bela mulher, cara. E aí que entra a acompanhante de executivo. Você pode levar ela para um evento, você pode levar ela para uma reunião, pode levar ela, enfim, você teve uma primeira reunião de negócio ali com o cara, e aí vai ter um jantar depois, né? Depois é o que eu digo, mais tarde, vai ter um jantar mais tarde. Você aparecer ali acompanhado com uma bela mulher, isso sobe o valor do homem, cara. Sobe a percepção de valor do cara. Porque nós, como homens, somos julgados também pelo tipo de mulher que a gente atrai. Então, se você tá ali acompanhado, você pode parecer feio, mas se você tá ali acompanhado com uma bela mulher, automaticamente o pessoal vai ficar assim: vai, esse cara tem alguma coisa. Esse cara é alguma coisa. Esse cara é alguém. Porque pra essa mulher tá com esse cara.
É a pura verdade.
Cara. Então, executivos sabem disso muito bem. Muitos dos caras ainda fazem reuniões em casas, vou chamar aqui de casas das primas, na hora do almoço, que é para o quê? Para facilitar esse rapport, para gerar, enfim, oportunidades de você fechar um negócio. Lembrando que coffee is for closers. Tem que fechar negócio, o negócio é fechar negócio, cara. Então, você usa desses artifícios aí também para...
Faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. E um cara que usa desses artifícios, o cara mostra que é ambicioso. Mostra que é determinado ali com o objetivo dele. Meu objetivo é fechar negócio. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Desde que não seja ilegal, vou fazer. Então, cara, os caras não veem isso com maus olhos. O cara que está disposto a fazer, por exemplo, contratar um acompanhante para ir num evento com ele, a fim de né, a beleza dela atrair portas para ele. Pelo contrário, viu o cara que o cara tem aquele sangue no olho de fazer as coisas acontecerem. Então, mas o homem de alto valor sabe dessas coisas. Os caras, beleza, os caras também vão usar os serviços sexuais. Mas, pô, os caras não vão ficar fazendo hoje. É, não. Não, no pacote não, viu? É, assim, de relatos que eu já ouvi. Não é bom você fazer negócio.
Você usou nas suas reuniões de negócio,
Jorge? Isso é amigos meus já comentaram. Você não faz os dois mesmos tipos de negócio com a mesma pessoa. Então, uma é para negócio, outra você pode contratar para outros fins. Mas a questão é que mesmo quando o homem de alto valor ele usa dos outros serviços, né, os serviços sexuais, o cara não vai fazer uma porra de uma orgia no hotel que a esposa do cara tá hospedada. Entendeu? O cara não vai fazer uma parada assim, dessa forma. O cara vai fazer uma orgia. Mas, pô, não é uma situação que vá num futuro poder comprometer ou comprometer a imagem dele, empresa, coisa do tipo, ou até mesmo com a esposa, porque volta lá no que a gente estava que a gente já conversou em outros episódios, que você veio aqui e falou que homem de alto valor ele não trai, ele exerce as suas opções, porém ele deixa claro isso desde o início, de que olha, eu tenho muitas opções, vez ou outra eu vou exercê-las, mas eu não vou expor a minha família, não vou expor você, que é a minha esposa, enfim, a pessoa que eu tenho compromisso, não vou trazer filho de fora, não vou trazer doença para casa, entendeu? Eu não vou fazer com que, digamos, os meus rolês venham destruir ou correr a imagem do que a gente tem aqui, que é muito maior do que uma pegada aqui ou outra, entendeu? E o homem de alto valor sabe muito bem essa diferença, infelizmente. Infelizmente, celebridades e atletas, até porque tem uma ascensão muito mais rápida, é um dinheiro que vem, digamos, mais fácil, mas é um dinheiro que vem do talento e com, digamos, com menos tempo, que um cara que está construindo ali a sua carreira enfim, vai chegar ao seu ápice mais maduro, né? Depois dos 30 e tal. Você pega o cara muito jovem, o cara fica muito deslumbrado com a situação, o cara faz merda, entendeu? Faz merda. Merda ao ponto de trazer uma. Entendeu? Misturar as coisas e, pô, trazendo o mesmo hotel que.
Vacilou total, né?
Entendeu? Isso dá a entender de que, embora ela sabia que ele também pegava outras meninas por fora aí, que enfim, ela já comprou o pacote meio que sabendo, e eu imagino que ela, digamos, achou que um dia ia, sei lá, domar ele, ela era ciumenta em cima do cara, o que nos leva a crer que ou ele não fala, dava a letra abertamente, ou ele ficava falando que ia parar e que não parava, e aí, enfim. E o ciúme, e acaba que ele tinha, digamos, medo do ciúme dela. Ele não deixava de fazer o que ele tinha que fazer, o que ele queria fazer, mas ali ainda meio que se preocupava com o ciúme dela, e que, no caso aí, talvez foi o que precipitou a ação que ele tomou lá, né? Mas não é pra você ver, ele se colocou nessa situação, porque não soube gerenciar isso. Não adianta você chegar aí no status de 5% dos homens, né, 1% dos homens, e também não saber gerenciar essas suas opções.
É porque uma hora vai dar merda, né? Ou você vai perder a sua família, ou acontece uma coisa muito grave que aconteceu com ele aí, e a galera aí, igual a gente fica cansando de falar nos episódios, falamos hoje de novo, o cara de alto valor, ele tem a família ali como primeiro lugar, é o que ele quer ter, né? E o cara, tipo, duas semanas de casado, né? Dá uma dessa. Então o cara de alto valor, ele tem que saber gerenciar isso e volta a repetir, cara. Sinceridade, senão vai dar merda. Se o cara não jogar limpo, velho, vai dar merda.
Não, pois é.
Sabe?
Não, pode concluir.
Não é isso mesmo. O cara tem que saber como lidar com a situação perante ele mesmo primeiro, né? E até porque exercer várias opções não é fácil, ele tem que saber controlar isso aí. E o cara tem que jogar limpo com a família, pô. Tem que jogar limpo. A mulher que vai estar do lado dele vai estar ciente.
É, o homem de alto valor não tem medo de dar um papo reto, sincero, e
até porque ele
jogar
se baseia sempre nas decisões e sendo sempre tem medo de perca, né? O homem de alto valor, ele tem medo da perca, seja financeira, seja o que for. O cara é um cara de coragem, ele vai ali e arrisca. Então, assim, ele tá disposto a ter a família, ele quer ter a família, é uma... É Kelvin, né?
Kevin.
O americano. Isso. Ele coloca muito bem que o cara tem que ter uma mulher do lado,
ah, tá,
certo? E tal.
É Kevin também.
É, não é? Pô, não é ele, não.
É Kevin também, é.
É. E só que ele deixa claro, pô. E ele deixa claro sem medo de perder aquilo que ele quer. Mesmo ele querendo, ele joga. Faz parte do jogo dele. Arriscar e tomar decisão tá todo tempo na vida do homem de alto valor, assim. Toda hora é isso.
Não, e moleque lida com esse tipo de cara? Eu via pela rede social algumas mulheres, enfim, comentando a situação de que ele traiu, que ele não traiu, que não sei o quê, parará, parará, que o cara humilhou ela e no final só sobrou a viúva e tal. Assim, eu entendo que assim, né, o Brasil está numa situação muito difícil, a gente está com esse problema aí sanitário e as pessoas mais tempo em casa, você pode estar mais sensível do que o normal, mas, gente, a realidade é a realidade. Alguém ficou espantado com o que aconteceu, eu falo assim, não com um acidente, o fato do cara pegar uma acompanhante ou pegar uma acompanhante na mesma casa, no mesmo prédio e que a mulher dele tá, mais ainda, um famoso fazer isso, alguém fica surpreso com a situação mesmo. Eu sinceramente, eu fico com a impressão de que se um dia sair por aí alguma notícia que o Rodrigo Hilbert tinha alguma amante de muito tempo, ou ele andou pegando outras mulheres por aí durante o casamento dele com a Fernanda Lima, eu não vou ficar surpresa e decepcionada com o cara. Veja bem, o cara é o 0,1% dos caras. O cara é alto, bonito, bem sucedido, bom pai, maridão. Não, outra coisa, você acha que a Fernanda Lima ia ligar se ele pegasse uma mulher por fora? Ou se ele pega, e eu não duvido que ele faça isso, eu não tô falando que ele faz, mas eu não duvido que ele pegue umas mulheres por fora. E ela não liga, ela não tá nem aí, bicho, porque ela acertou na loteria, bicho. O cara é 0,001% dos homens, você acha que ela vai ligar por isso? A Beyoncé, que a Beyoncé não se importou com o Jay-Z pegar a mulher por fora aí, agora que o Bill Gates separou aí, o cara tinha uma amante Miliano, que era da escola dele, na época que eles estudaram junto. E a esposa dele não tava nem com isso não, bicho. Ela foi separar agora, pô. Seja lá, eu não sei os motivos. Ela foi separar agora. Não foi por causa que ele pegou um negócio. Pô, o cara é um fucking Bill Gates, mesmo. Você entendeu? Existem outros benefícios. Entendeu? As mulheres querem pegar os caras mais top e acham que vai domar os caras. Acho que os caras vão ser fiel só a ela. Porque ela é ela. Eu não sei de onde é. O pessoal tira isso. Cara, deve ser de muito filme romântico por aí. Porque não tem lógico, não tem outra explicação. Homens sempre fizeram isso. Homens sempre agiram dessa forma. E provavelmente vai continuar agindo. Entendeu? E as mulheres vão continuar procurando esse tipo de cara. Então, enfim, não tem que ter surpresa. Assim, eu. Minha opinião, né? Não tem que ter surpresa.
Bota fé. Não, e é o que você falou, essas mulheres que procuram e estão acostumadas, elas já sabem. Elas aceitaram. Eu acho deveria, que vai né? muito da parte também do cara, velho. Eu sou muito disso. Eu acho que o cara tem que ser sincero, e se ele for sincero, aceitou, não. Toca dois. Joga o jogo. Mete 10 é a faixa pra você. Agora é diferente pro cara igual a situação aí, foi diferente. Se ele tivesse sido. Se ele tivesse sido honesto, o cara não tinha feito a merda que fez. Bati no peito lá e falei, irmão, nossa, já tá decidido. E aí? Por que você tá dando a louca? Não tô entendendo, não. A verdade é que não foi verdadeira, velho. Você colocou assim, afirmando. Onde eu tô falando atrás, essa é a sua opção. Eu falei, concordo, vírgula. Desde que seja honesto com a pessoa, tá ligado? Sendo honesto, mano, não vejo problema nenhum, porque aí é um acordo entre os dois.
É, eu não discordo, não.
Segue o jogo.
Quem me discordar do seu é alguns moleques, vai falar com. E se fosse o contrário? Mas isso aí, é. Tem um outro episódio.
Não, não,
enfim. É, vamos deixar esse assunto.
Ao contrário, minha top. Filha, eu não ia aceitar e segue o jogo.
Boa sorte em querer achar um cara de alto valor que não aceita pra você ficar dormindo por aí com outros caras.
Não, é. Enfim, aí, até a curiosidade minha. Se existir já um canal desse, vão até pesquisar aí dessas mulheres assim, que se titulam, né? Porque hoje tem muito, cara, mulher independente, etc. Tal. Mas, cara, as que eu vejo, na moral, de seriedade, tá procurando os novinhos só pra divertir, elas não querem nada nem de família, velho. É totalmente diferente. É, tipo assim, as mulheres que nos escutam, que vê, tem que entender que o cara de alto valor não é que ele não queira uma família, velho. No momento algum que a gente tá falando que o cara não quer família. Pelo contrário, um dos requisitos lá do Kevin é que ele esteja uma mulher do lado, etc. E uma mulher que ajude ele e tal. Então, assim, é totalmente diverso do que eu vejo, velho. Pode pegar, cara, as mulheres hoje independentes, que estão aí solteiras, mas, velho, elas querem curtir mais com o cara de alto valor, que uma vez ou outra vai lá e exerce sua opção.
Pois é, mas isso é. E isso prejudica no final só elas. Porque não, somente. A mulher não ganha o valor por dormir com muitos homens. Na verdade, ela perde o valor por dormir com muitos homens. Enfim, a gente entraria na seara muito grande. A gente entraria na seara muito grande para poder explicar isso aqui. E não é eu que inventei isso, não. Enfim, a gente só comenta o assunto, mas isso já tá aí há muito tempo e todo mundo meio que já sabe disso. Que a mulher se sente atraída por um cara que ele é mais desejado por outras mulheres. E o cara, ele não tem essa... Porque a atração não é simétrica. O cara não tem essa mesma atração pra uma mulher que tem... Vamos supor, 5 amigos seus já pegou a mina. Você não vai se sentir mais atraído por ela porque 5 amigos seus... Você vai pegar. Não, você vai pegar. E o que é diferente de você se sentir atraído e, pior, assumir um compromisso com ela. Você entendeu? Mas, enfim... Decisões são decisões, então, tipo, né, a vida, tem a frase lá que a vida é sobre trade-offs e relationships, que é sobre o que você negocia e relacionamento. Pode ser relacionamentos interpessoais ou relacionamentos mais romântico e tal. Ou seja, a gente não consegue ganhar tudo na negociação, não. Se você quer focar na sua carreira, você mulher, né, quer focar na sua carreira, quer focar em transar com a maioria dos caras que você quiser ou puder, sabe que isso também tem consequência, entendeu? A mesma situação que o cara que ele toma por decisão ficar correndo atrás de mulher a vida inteira, não se desenvolve, financeiramente, não desenvolve na carreira, não desenvolve mentalmente, não desenvolve espiritualmente também, o cara não se desenvolve como homem, não chega no seu ato, o cara vai ter consequências também, né? E é isso, cara.
E eu vou te falar mais graves que da mulher, viu, parceiro?
Não, é. Porque
ela tem algumas coisas.
Homem quebrado. Homem quebrado é igual a 100 pepeca. Você não. Ninguém quer dar pepeca pra homem quebrado, não, mano.
É verdade. Então, mas é que eu vejo muitos assuntos, principalmente as respostas que a gente tem tido lá no e-mail e tal. Cara, a verdade é doída, cara. Muitas das coisas que a gente fala que é a verdade, coisas que já acontecem, que todo mundo sabe. A dificuldade é escutar a verdade. Tá ligado?
O que outros caras que criam conteúdo aí também falam, e o que parece que é o que acontece, é que venderam o sonho para mulher, que hoje ela se comparar ao homem ou querer competir ao homem faz dela, digamos, melhor ou mais atraente. E aí a verdade é que homem se atrai por mulher por coisas diferentes do que mulher se atrai por homem. Então, se a mulher gosta de um cara que é ambicioso, que é decidido, que é objetivo, que tem a sua vida em ordem, que tem a sua grana em ordem, o homem tá cagando pra isso, uma mulher, cara. Pode ser uma mulher de carreira, uma mulher bem-sucedida, mas isso entra na mesa depois de outras coisas que pros caras são prioritárias. E aí não, nenhum cara quer chegar em casa e competir com a mulher dele. Você quer ter paz, né? Paz, você quer ter os 3S? Eu não vou falar aqui, vou ser cancelado. E tal, você não quer chegar na sua casa. Você já tá competindo no trabalho, enfim, na sua vida lá, em várias outras frentes. Chega em casa e você querer competir com sua mulher também. Cara, não quero ter isso, não, meu irmão. Então, venderam esse sonho aí para as mulheres, e a gente sabe. Quem também vendeu esse sonho, né? Que são alguns ideais feministas aí. E, infelizmente, as mulheres compraram essa ideia e agora estão vendo que me venderam aí que eu não devia me preocupar com homem, que eu poderia viver minha vida só, como se diz, Hot Girl Summers. É só a viagem com as minhas amigas pra praia e viver no carrossel de piroga, e quando eu quiser eu posso mudar a chave que eu vou ser uma esposa. E cara, não é assim, mano. E não é assim. Os caras não estão aceitando isso, eles estão vendo aí. As minas que você tá comentando aí, eu também vejo. Só que eu vejo outras que começou a cair a ficha, que tipo, opa, peraí. Por que que não tá dando certo? Aí vem também aquelas desculpas, né? Ah, cadê os bons homens aí no mundo? Cadê os homens? Os homens sumiram. Por que eu não encontro nenhum homem que preste? Você desperdiçou seus melhores anos fazendo outras coisas. Agora, os caras que você quer não vão te querer agora. Escolhas e resultados, cara.
Tudo na vida tem consequência.
Escolhas e resultados. O que acontece? Não dá pra você ter tudo, velho. Não dá pra achar que. Aí a gente vai comentar mais posteriormente aqui nessa discussão, que você vai ver que que a frase lá do tio Ben pro Peter Parker é verdadeira. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Totalmente verdadeira essa frase.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Senão, não vai achando que a toda decisão que você toma não vai ter consequência nenhuma. Uma tem consequências pequenas, outras vão ter maiores e permanentes.
Curto prazo, longo prazo.
Pois é. Não vai. Enfim, não, nós vamos entrar no.
Você quer
fazer mais um comentário sobre esse tópico aqui? Eu posso mudar?
Não, esse aqui dá muita polêmica. Uma próxima eu não sabia.
Então vamos lá. Segundo tópico aqui. Cadê aqui? Tá travada. Internet.
Mas esqueci de deixar meu.
Mas você tá me escutando?
Tô, esqueci de deixar meu chá aqui do lado.
Pois é, eu não tô conseguindo pôr na tela aqui, mas o segundo tópico é: seus amigos é você quem escolhe. Escolha com a sabedoria.
Deu pra trocar? Não, só se alterar, pô.
Não, tá. É, o computador aqui tá dando internet lenta. Já, daqui a pouco eu já consigo colocar na tela. Só recarregando a tela aqui.
Seus amigos, você que escolhe, é isso, né?
É. Seus amigos é você quem escolhe. Escolha com sabedoria. Quer começar nessa aí?
Bom, vamos lá.
Aí.
Cara, vamos puxar de novo pelo assunto que tá no auge aí, né? Mas lembrando que a gente não quer ficar martilizando isso, daqui a pouco a gente puxa pro que é a temática do nosso canal, o que a gente tenta propor no nosso canal. Tava lá na loucura com amigos, volto a dizer, até sigo um deles aí. Tem que até sair e parar de ficar, cara, você fica assim mesmo.
Eu sei por quê.
Nós tinha umas lives legais.
Essas lives mesmo.
Acabou as lives.
Essas lives mesmo.
É, só que é verdade. E aí, cara, os caras estavam na loucura de ser e tudo mais. Ele é um cara também de status. E a maioria dos caras que estão em volta ali não são de status, são antigos amigos ou atual amigos, não sei. Os caras acabam bancando também. Mas caras também que estão ali na loucura. E esses caras, diferente dos caras de alto valor, que é o que a gente preza aqui no canal, geralmente são pessoas assim, que estão em volta também, que é de status ou que não quer nada com nada, tá ali do lado. Diferente das amizades que o cara de alto valor busca, caminha ao lado, né? Que são pessoas de negócio, pessoas que querem voos mais altos, tem melhores influências, etc, etc, né? E o que leva a gente a refletir isso pra gente? Que os homens de alto valor, cara, pra você chegar a ser um homem de alto valor, ou se você tá no processo, no caminho igual eu e o Joe, cara, com quem você anda, com quem você negocia, com quem você é ligado à sua imagem, faz total diferença onde você vai chegar. Pega um exemplo aí do cara aí agora, velho. O cara tá numa loucura louca, o cara foi convidado por eles para exercer a opção da forma, do meu ver, errônea, porque ele não tinha deixado claro, então ele já tava errando, pecou, né? Cara, nada contra beber, nada contra usar droga, quem quiser, meu irmão, mas sem consciência nenhuma, cara desesperou por uma ideia levada dos amiguinhos. Então, se é um cara de alto valor, se é um cara sensato, um cara que tem a cabeça no lugar, ia falar, meu irmão, enfrenta isso aí, meu amigo. Se você já não exerceu lá atrás, deveria ser certo, de abrir o jogo, e agora deu B.O., irmão, bate no peito e vai lá em cara. Você é um cara de alto valor. Então você não pode se deixar levar pela situação pra fazer merda. Porque o cara de alto valor, em qualquer pressão, ou qualquer situação, seja numa negociação, seja dentro de casa, com sua família, etc., ele sucumbiu, que foi o que aconteceu, o cara fez a pior escolha, vamos dizer assim, né, na tomada de decisão dele. O cara não pode ser um cara de alto valor, porque o cara de alto valor, ele tá atrelado à pressão, sempre, porque o cara tem tomada de decisões, às vezes, imediatistas, às vezes, longo prazo, mas muita maioria das vezes sob pressão, porque igual você acabou de falar,
com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
E o cara, já falou, ele tem muito poder na mão, mas consequentemente, cara, muita responsabilidade. Então, se você é um cara de alto valor, tem vamos por empresa, uma empresa pica da galáxia, você vai andar com um cara que não quer nada com a vida, ou você vai andar com outros mega empresários? Caras que têm tomadas de decisões, caras que têm visões de futuro, caras que têm projetos, planos. Faz toda a diferença na caminhada, cara. Cara, você homem tá me escutando. Pô, cresci ali na vila, por exemplo. Muitos crescem e desenvolvem a vida e chegam no ápice. Você não vai deixar de ser humilde, cara. Você não vai deixar a sua essência sair dele. Você não precisa desmerecer ninguém, você só não vai caminhar com um cara que não tem o mesmo projeto, a mesma visão que você, cara. Então, assim, famoso ditado, quer ser águia, meu amigo? Anda com a águia. Né? Concorda, meu cara?
Não, com certeza. Com certeza. Tem aquele livro... não vou lembrar o nome do livro, mas que fala que você é a média das 5 pessoas que você anda. Muita gente fala isso, todo mundo fala isso, mas é porque o livro é bom. Eu não esqueci o título do livro. Mas é isso, cara. Vou usar aqui a Bíblia de novo. Eu falei de Salomão mais cedo, mas tem outra peça aqui de sabedoria pro dia. A gente não só tem opinião forte, não. Tem peças de sabedoria. É que é aquela máxima de que existem amigos mais chegados que irmãos, cara. Porque irmão, você não escolhe. Você simplesmente tem um irmão ou uma irmã. Isso é uns vão achar que é obra do acaso, outros vão achar que é o universo, outros vão achar que lá é Deus. Mas, no fim, você não escolheu. Agora, amigos, você tem total responsabilidade sobre quem você deixa ser próximo de você. Com quem você vai andar mais. Porque, obviamente, existem ali níveis, existem pessoas que você conversa, se encontra na rua ou encontra em algum lugar, existem pessoas que você estudou junto, existem pessoas que você cresceu junto, mas que hoje já não tem tanto mais contato assim, porque muda a cabeça, muda as ideias. Existem pessoas que chegam na sua vida num determinado período de momento e aí ela pode ficar ou pode, depois de um outro momento, sair, mas no fim... você escolhe as pessoas que te cercam, cara. Por isso que há amigos mais chegados que irmãos, porque você vai escolher aquelas, digamos, as melhores pessoas que se encaixam com a sua personalidade ou com você. O que tem a agregar na sua vida. Não exatamente uma pessoa que é igual a você, mas que esteja ao menos alinhada. Por exemplo, eu tinha, infelizmente, dia 17 agora, fez 4 anos que ele acabou falecendo, mas o cara era um amigo meu, assim, que eu considerava um irmão, cara, mais velho. A gente tinha discordância pra caralho de muita coisa, mas nas coisas fundamentais, nas coisas que eram mais importantes, o cara, entendeu? O cara era muito ponta firme.
Ô, Deus, deixa eu pegar um ganchinho do que você falou. Se discordava em vários pontos. Primeiro que ser amigo é isso, cara. A partir do momento que o cara concordar com tudo que você fala, meu amigo, sai fora. Não é seu amigo, não. É um puxa-saco. Né?
E, infelizmente, esse lance de puxa-saco acontece muito quando você atinge o sucesso. Ou sucesso meteórico ou não.
Exatamente. E o amigo que tá do seu lado, que você vai escolher, tem controvérsias com você, meu cara, é isso que vai te fazer evoluir, cara. Porque você consegue ver as duas pontas, cara. Claro, cara. Por exemplo, nós dois temos opiniões diversas, mas eu consigo pegar o que você traz e o que eu tenho. Alinho aquilo ali, vejo que é o melhor, faço um bolo e levo que é o melhor pra mim, absorvo e evoluo, né? Cara que fica só concordando contigo é ficar saquismo, você não vai evoluir bosta nenhuma, você vai achar que é o melhor e tá só piorando, entendeu? Então, assim, realmente a escolha conta muito, cara, quem tá do seu lado. Até pelo seu propósito, cara. Ah, eu tenho um propósito de ser um homem de alto valor. Aí você tá andando com um cara que, tipo, só quer torrar,
Te afasta do propósito, né?
Com certeza.
Tira do caminho.
Com certeza.
E se você tá permitindo que essa pessoa te influencia a tal ponto, agora eu deixo bem claro uma situação de que você pode ter amigos que for, eles vão te influenciar, porém no final o carimbo é seu, velho. O carimbo é seu, da decisão, ou seja, você decidiu, permitiu essa pessoa te cercar, e se ela está te influenciando, digamos, para te tirar do caminho de um homem de alto valor, você também é que tá tendo as ações, permitindo as ações por influência ou não, mas você que tá tendo as ações que estão te desviando do seu propósito, do seu caminho de alto valor. Então, Porque você não pode culpar, entendeu? Pegando o caso aí do rapaz, lá no velório, lá a viúva falou: ah, tá vendo? O cara tá aí, ó. Isso é culpa dele. Isso é amigos, isso é amizade. Sim e não. Porque se os caras influenciaram ele pro mal, ele permitiu esses caras tá por perto. Ele andava com os caras, ele permitiu ser influenciado por esses caras e tomava decisões. Seja baseado no que os caras falavam ou baseado na própria cabeça dele, influenciado por esses caras. Entendeu? Então, a gente tem que chamar a responsabilidade para si também e não ficar jogando a culpa só nos outros. Porque no fim, se foram os outros que te influenciaram, você que deixou essas pessoas entrar na sua vida e permanecer. Porque às vezes não dá para identificar. Às vezes não dá para identificar logo de cara. Quem é amigo e quem é cobra. Isso aí é só o tempo também que vai dizer. Mas, se você tá ligado, se você tá consciente, se você tá querendo o seu propósito, você vai conseguindo ver sinais. Você entendeu? Ah, se o moleque queria mudar de vida, não queria ficar mais nessa loucura, se ele percebeu isso aí, o cara tinha que afastar, porque eu não concordo também, igual a gente discutiu aqui sobre a importância do cara ter o seu futebol, ter seu hobby e tal, ter seus amigos. Eu não concordo de, por exemplo, se você trazer uma mulher para sua vida, enfim, para ter um relacionamento, e você automaticamente você desfaz todas as suas outras amizades. Eu não concordo com isso aí. Porém, o cara, ele tem que saber direcionar quem é a mulher que ele chama para a vida dele e os amigos que ele mantém na vida dele ou cultiva na vida dele. E se os amigos é ponta firme antes dela chegar, eles vão continuar sendo ponta firme quando ela chegar também. E ela não pode atrapalhar.
E não vai
isso.
Gerar problema.
É fundamental isso aí, cara. É fundamental isso aí. Porque se você escolhe se cercar de caras melhores que você, né? De amigos que acrescentam de fato na sua vida, bicho. Você vai ver um crescimento seu.
Direis quem é, né?
Você vai ver um crescimento em você mesmo. O cara aí que tá nos escutando, você tem que perceber isso aí em relação aos seus amigos que você tem hoje aí. Se esses caras estão te ajudando a ficar mais perto do seu propósito ou não. Aí você poder ir se afastando e adicionando novas pessoas na sua vida.
Exatamente, meu caro. Cara, você começou a tocar no assunto aí do terceiro tópico, né?
Você já quer mudar o terceiro tópico?
Não, você começou aí da mulher que você traz pra sua vida, você começou a dar um spoilerzinho aí.
Mas
gente, a galera aí, os homens estão escutando. Seja de alto valor, que tá na caminhada, cara, realmente você é a média das 5 pessoas que você anda. Escolha as pessoas que você está te rodeando, as rodinhas de amigo, aquela rodinha de amigo que só fala mal do outro, só quer meter a rua no outro quando você sai, você também é assunto. Então, cara, sai fora dessa rodinha de amigos que não presta. Rodinha de amigos que não tem propósito, cara, sai fora. Ah, mas eu tenho que cortar a galera. Não, velho, vai no happy hourzinho ali ou outro, vai no futebolzinho com eles ali, cara, mas não é as pessoas pra estarem do seu lado ali sempre. E principalmente, cara, compartilhar os seus projetos, compartilhar o seu propósito. Jamais, velho, jamais, jamais. Não é a galera que tem propósito, não é a galera que você acha. Inclusive, eu digo mais, Joe. Eu acho que os 5 pessoas que você vai conviver tem que ser 10 vezes melhor que você, cara. Porque essas pessoas vão te fazer evoluir e essas pessoas vão te tirar da zona de conforto. Essas pessoas vão fazer que você consiga chegar na questão de seu alto valor. Se você andar com pessoas que você é melhor do que elas, isso não vai te tirar da zona de conforto, cara. Sei lá, se o cara já tem 3 pós, mano, você tem uma, é esse cara que você quer andar. Se o cara lê 100 livros, você lê 2, é esse cara que você tem que andar. O cara tem uma Porsche Zero, você tá ali no seu palhozinho, é com esse cara que você tem que andar. Porque realmente o cara vai te tirar da zona de conforto, entendeu? Agora, se você tá no meio das rodas, se você é o centro da atenção, o que isso vai te trazer de tirar da zona de conforto? Nada. Você vai continuar ali. Então, assim, você é a média das 5 pessoas que você anda assim. Procurar andar com as pessoas melhores que você, porque com elas você vai aprender. E não é pra você tirar as pessoas da sua vida, porque você já teve um passado, você teve uma infância. E a gente precisa das pessoas, né? Só que você tem que saber como lidar, até onde lidar e onde encaixar essas pessoas. Eu acho que esse é o ponto-chave. Aonde você vai encaixar essas pessoas na sua vida. Né? E faça uma boa escolha. Porque vai fazer diferença até, por exemplo, no seu tipo de negócio. Véio. Dependendo das pessoas que você se relacionar, você não fecha o negócio primeiro. Não fecha mesmo.
É. Exatamente. Eu concordo. Gênero, número e degrau nessa aí. Só acrescentar que também é um item do homem de alto valor, cara, o poder do network. Então, cara, você tem que também trazer amigos para dentro do seu círculo que vão te abrir portas também, né? Isso é extremamente importante. Depois, quando a gente for falar em algum episódio mais específico sobre network e tal, mas isso também é um ponto fundamental. Tchau, mano.
Acho que ele é uma boa também. Mas vamos lá. Bora lá pro terceiro.
Beleza, show. Depois a gente fala outro episódio sobre network melhor. E aí a gente disseca melhor esse assunto. Mas é extremamente importante também. Olha aí, olha aí o terceiro. Pra alegria do Jack.
Já tinha dado spoiler já.
Não corre de uma polêmica. Polêmica.
Não. Você é o seguinte: polêmica, aí você dá uma amenizada. Polêmica, né? Não deixa de ter polêmica.
É isso. Cara, suave. Suave, suave. Só falo coisa branda.
É. Uhum.
Só coisa branda.
Pô, mulher.
Mas então.
De novo,
é, não, eu acho que você tem. Eu sei que tem que começar, porque eu sei que é um cara que defende casamento aí, velho.
Eu gosto de casamento. Então, meu bom. Isso aí é até uma situação que nós já falamos aqui também, né? O cara de alto valor, ele tem que realmente saber escolher com quem se casa. Por N motivos. O meio que ele tá inserido faz toda a diferença pros negócios, né? Tem aquela figura da mulher do lado, mas uma figura que uma mulher que sabe se postar, uma mulher que ele pode levar pro jantar, etc. Entre outras situações. Aquelas famosas reuniões de caras que é alto valor e você vê aí. Tá lá cheio de cara fazendo negócio e as mulheres conversando. Então, se as mulheres também têm que se entender ali, naquele mesmo patamar. E aquela questão dos 3S aí dedicado, né, meu irmão? Porque senão, também não dá. Você gosta, né, você gosta. Então, assim, o cara tem que saber como é que tá, né? Porque dentro de casa é outro tipo de negociação. E influencia muito, cara. Eu sou cara casado ainda, tô casado. Papel, mas tudo. Fui um cara casado, então assim, a pessoa que está ao seu lado, cara, influencia muito nas suas atitudes fora, né? Então, por exemplo, se você tá bem no casamento, tá bem no relacionamento, provavelmente você vai estar bem no seu negócio, porque a cabeça do homem funciona, né? A milhão. E o cara de alto negócio, o cara de alto valor, ele tem que estar focadaço no propósito, cara, focado na negociação, focado no que ele tá fazendo ali do momento. Então, assim, quem tá do seu lado faz toda a diferença, né? Então, assim, tem que fazer uma boa escolha, tem que olhar todos aqueles quesitos em como de alto valor olha. Primeiro, né?
Pode falar. Depois, pode falar, cara.
Depois a gente vai olhando outros quesitos. E é que a gente falou hoje, importante. Pensa se você for uma mulher dentro de casa pra competir contigo, irmão. Você tá fudido. Não tem que competir, tem que complementar, cara. Tem que ajudar, tem que estar ali pra abraçar. O cara de alto valor. Ou chegar lá, o cara continuar se mantendo, né? Porque não é fácil também se manter como de alto valor. Não, é uma tarefa bem difícil. Inclusive, se a gente começar a tratar dos 6 dígitos lá que eu não concordo 100%, o cara manter não é fácil não, tá ligado? Então, assim, tem que estar uma coisa bem estruturada, tem que saber quem realmente está do lado dele. Porque também, cara, assim como os amigos, a companheira também qualquer hora das vezes aí, que não é companheirão, que é cobra, pô. E aí demora um tempo pro cara descobrir.
E rouba.
Então.
Antes de roubar.
É, então. Assim,
tem cara, tá cara virando MGTOW aí.
E casamento é bom, viu, gente? Cara, casamento é bom.
É, velho, eu não fico dando esse tipo de conselho furado, não. Conselho furado, não. Mas é o seguinte, cara, eu já falei isso, eu não sou contra casamento. Eu nunca falei aqui contra casamento. Assim, ser contra casamento, né? Eu falei ser contra casamento. A gente vai até fazer um episódio aqui pra ninguém ficar reclamando, defendendo casamento. Beleza? Então vamos fazer um episódio aí.
Aí, ó, tá vendo?
Nossa lista.
Eu vou no seu casamento ainda em breve.
Não, cara, eu amo casar um dia. Eu não sou MGTOW, não, velho. Eu não sou MGTOW. Eu não acho. Eu só não acho. Que... Não, não, eu não sou MGTOW, não. Eu, assim, eu até entendo os caras que MGTOW e tudo mais. Só não acho que é a resposta. Acho que é, digamos, a melhor resposta para os motivos que eles alegam virar MGTOW. Mas a gente vai fazer um episódio focado em defendendo logicamente o casamento. Vamos levantar aqui motivos lógicos para defender o casamento. Mas é um outro episódio, não é agora. Mas então, eu não sou cara com o casamento, mas pegando o que você falou aí, realmente... A escolha manda muito. E se a gente for voltar aí no caso que a gente tá usando aqui como base para a nossa conversa, você vê, né, velho? A moça ali, a mulher, né? Na verdade, é uma mulher, foi fortunada no caso, porque ela conseguiu, mesmo aos 33 anos, mesmo sendo mãe solteira, fisgar um cara de alto status aí, e jovem, tal, bonito, bem sucedido, alto status. Ela conseguiu ainda fisgar um cara desse tipo. Pro lado dela, foi sensacional fisgar um cara desse tipo, nessas condições. Mas pro cara, é um péssimo negócio. É um péssimo negócio.
Ainda falou que vai fazer episódio defendendo o casamento.
Não, velho, mas eu tô te falando aqui, nessas condições, é um péssimo negócio. Você tem 23 anos, você casa com uma mulher de 33 e que já tem um filho. Isso é um péssimo negócio, cara, pra você nessas condições. O que eu acho que é justo é mulher solteira, se casa com um pai solteiro também. Separados, ou separados, que tal? Isso eu acho justo, porque os dois ali estão em pé de igualdade em situação. Deixa eu te dar um exemplo que fica mais claro. Isso, talvez você já tenha visto por aí, mas eu vejo aí por aí, já vi algumas meninas comentando, já vi aí pelo Tinder da vida, mãe solteira colocando lá assim, sou mãe e não tô procurando um pai pro meu filho. Ora, a não ser que você for abrir mão da guarda do seu filho pro pai para poder ficar com uma nova pessoa, falo ficar de forma oficial, né, um casamento a longo prazo, não tem como o cara não lidar com o seu filho, não, meu filho. Não tem como. Aí você vai me dizer que, beleza, eu não tô procurando um pai pro meu filho. Só que esse cara, ele não tá se relacionando só com você. Ele tá relacionando com você e com seu filho. Vamos supor que você se casa. Ele vai trazer seu filho pra dentro de casa. Ou seu filho vai morar num cômodo isolado.
É, impossível.
Onde só você como mãe vai ter contato com a mulher.
Esse lado da casa é o casamento. Esse lado aqui é sem seu
filho. É. Aí, beleza. Você vai deixar o cara disciplinar o seu filho como se fosse um filho dele, porque ele vai estar assumindo todas as broncas de ter mais uma, digamos, uma pouca, literalmente, dentro de casa, e ele não vai poder falar nenhum ar com o seu filho, disciplinar o seu filho. Eu não estou falando espancar, não estou falando nada disso, eu estou falando disciplinar. Porque uma vez ele falou que você tá num passo a ser enteado, o cara ele não vai poder assumir o filho como o menino como menino ou a menina como filho dele não, e poder educar como filho dele não. Aí vamos supor, você tem essas coisas, você já tem esses ônus, você ainda já não pode educar, você ainda tá gastando dinheiro com o moleque, com a menina. Você não tem ainda nenhuma autoridade sobre o moleque. O moleque pode crescer. Já não tem respeito nenhum sobre você. Então, entendeu? Entendeu que posição de merda? É por isso que eu tô te falando que é um péssimo negócio pro cara que ele é solteiro e não tem filho. Casar com uma mulher que já tem filho, como mãe solteira ou separada. Porque é melhor pra elas pegar um cara que tá nessa mesma posição. Porque o cara entende, velho, a situação. Entendeu? Agora imagina, vamos supor que, né, entre aspas, ali deu certo. E você cria afeto pela criança lá, pelos filhos da mulher. E você já falou que pra assumir meio que é pra pegar a responsabilidade de pai ou assumir a paternidade, basta provar afeto também, né? Não tem uma coisa assim, meio jurídico. Se tiver conta ali uma. Muito, né?
A questão afetiva hoje conta muito no judiciário.
Aí você pega um afeto pela criança. Separa da mulher, que é muito provável de acontecer. Um em três, casamento termina de divórcio. Aí você cria afeto pro moleque que nem é seu, e depois você nem vai poder mais ver o menino. Olha pra você ver. É um péssimo negócio, velho. Tô falando de forma racional, é um péssimo negócio. E a mulher dela tem muita sorte. Apesar que o filho dele parece que ele já até é grandinho.
Ele é mais velho,
né? A bicho, é uma posição horrível. Só que o moleque aceitou isso aí por sei lá quais os motivos, mas ele aceitou, ele assumiu ela. Aí ele também não deixava de fazer as paradas que ele queria fazer, no caso, que também era pegar outras meninas. Mas aí é que tá. O medo dele é da esposa, da mulher que ele assumiu lá, mesmo estando esse desbalanceamento ali, ele ainda assumiu a mulher. Mas o medo dela fez o cara ali, ao que tudo parece, tomar uma decisão errada e tudo mais, e acabou tendo essa fatalidade. Não tô falando que a mulher é culpada do acidente nem nada, não, mas eu tô te falando assim, é a mulher que você traz pra sua vida, causa várias consequências, cara. Então a gente tá falando aqui, é a mulher com quem você casa. Então, cara, é uma coisa muito mais sólida, tem muito mais consequência do que um namoro, uma coisa assim. Ou seja, mais uma vez a gente tem que bater na tecla aqui de inteligentemente, melhor, né? Sabiamente escolher o tipo de mulher que você se associa. E aí você sendo um homem alto de alto valor, dando sempre o papo reto, deixando claro o que você vai fazer, o que você não vai fazer, e cumprindo, obviamente, com o seu papel de homem, de marido, e tal, de filho, e disso, de homem, marido e pai, né, desculpa. Mas, porém, tendo na contrapartida também o que você espera. Uma mulher menina, bem forma, uma mulher sexualmente atraente, uma mulher que não vai te dar dor de cabeça, uma mulher que vai te abrir portas, uma mulher que vai, digamos, te humanizar, tirar você desse lado animal, louco, te humanizar, às vezes te ajudar a ficar focado, chegar no centro do seu propósito, independente do que você quiser, às vezes fora de casa e tal, mas essa mulher acaba te ajudando a você ficar centrado, porque o que acontece muitas vezes com o jogador de futebol, que muitos caras casam cedo porque, velho, é loucura, o cara vai se perder na carreira. Então sim, ele achou ali uma mulher.
Se ele não segurar
que traz. Que ele, aí o cara achou ali uma mulher que traz esse tipo. Como é que ela traz segurança? Mas ela, tipo, traz o cara pra terra.
Mesmo ali.
Traz esse cara pra você, ajuda o cara a ficar focado, a ficar. Entendeu? Nos seus objetivos, cara, esse é um. É uma conquista muito grande pro cara. Se entendeu? E esse é o tipo de mulher que é mulher de alto valor.
Como o Kelvin fala lá, tem que ter uma mulher ali do lado. Até para isso mesmo, para ele estar centrado, concentrado ali no propósito, etc. Porque as opções de desviar do propósito, cara, é a todo segundo. E não digo só de mulher, cara, eu digo de tudo, cara. Se o cara não tivesse entrado mesmo, ele desvia do foco, né? Então, saber escolher quem vai estar do seu lado de verdade, ali, lado a lado, independente se você exerce essas opções ou não, independente do que estiver acontecendo, faz toda a diferença.
Agora, só uma curiosidade, eu tava até vendo um vídeo do criador de conteúdo aqui da Esfera também, masculina, Platinho. Ele é mestre em filosofia e sociologia, algo assim. E ele estava falando de um estudo onde mostra que quando tem, digamos, falta de mulher em um local, uma região, homens tendem a ficar mais violentos, inquietos e violentos. E quando o local tem mais mulher, ou um nível igual ou abundância, os caras tendem a ficarem menos violentos, mais centrados e mais produtivos. Já é interessante, mas aí, e caso com o que a gente está falando aqui, no sentido de, tipo, a mulher com quem você se casa é para ela somar ao seu programa, ao seu projeto, ao seu propósito. Ela não pode ser uma dor de cabeça, você não pode, tipo, uma ter medo de se agradar. Você não tá ali pra competir com ela, você não tá ali pra ficar com medo dela, ela não tá ali pra ser sua chefe ou sua mãe, pra trazer dor de cabeça, preocupação, com medo de tomar galhada, essas coisas não, velho. O homem que eu falo, ele não traz uma mulher pra isso.
Segurança, né, o cara tem segurança de tudo.
Quer pular esse tópico? Tá bom? Quer dar mais uma pincelada?
Daqui a pouco as mulheres estão cancelando a gente.
Depende, como eu falei da mãe solteira ali, eu acho que já vai dar conta. Tô falando que o solteiro não merece casar, não. Que
oi?
É melhor. Tô falando que o mãe solteira não merece casar, não. Tal. Na verdade, a gente não merece nada, né? Tem que conquistar. Mas que é melhor que ela encontre um par, né? Ou seja, um cara que também seja ali, pai solteiro, separado, tenha filhos também, que isso iguala a melhor relação. Né? Enfim, próximo tópico. O sucesso é para ser degustado, não consumido.
Cara, top também. Sucesso, eu acho que é o que todo mundo sempre almeja e todo mundo quer alcançar. Poucos alcançam, né? E aí, por exemplo, de grande status, é algo que acontece muito rápido, N fatores também, mas acho que é mais fatores externos do que internos, para ser sincero, né? Cara, vamos lá. Jogador, pode ser, depende do cara se é bom ou não, mas tem muito cara aí de sucesso aí que não é bom. A gente viu que dependeu do fator externo e o cara tá aí no auge. Cantor, o cara tem que ser bom também, mas depende do fator externo. Tem muito cantor bom aí que não estourou. Tem cantor aí meia boca que tá aí no auge e tal. Agora o cara de alto valor, cara, se ele não dedicar pro fator interno, que é se dedicar a ele mesmo, no propósito, buscar conhecimento, buscar network, buscar até as próprias mulheres que se relacionam, buscar os amigos que estão inseridos no meio, conhecimento esse, acho que eu já até falei, o cara não vai atingir o sucesso, cara. O cara trabalhar aí 20, 12, 15 horas por dia, buscar mesmo, correr atrás, se dedicar e ainda contar com os fatores externos, né? Dependendo da situação, você acertou o boom ali do produto que você vende na sua empresa e vapa, alavancou, né? Ou você acertou, por exemplo, no meu ramo, advogado, você acertou um caso de alta repercussão, não, decolou na carreira. Então, assim, o cara depende muito do fator interno e também dos fatores externos. E, então, e o sucesso, cara, ele seja de forma rápida, média ou longa, quando chega, as pessoas têm que muito, muito saber lidar com o sucesso. Pessoas de alto status, eu acho que é mais difícil lidar com o sucesso. Por quê? Volto a repetir, mas às vezes é bem rápido e ele não adquiriu a trajetória, todo o processo para que chegasse ali. Então ele não teve, às vezes, um amadurecimento para lidar com o sucesso. O cara de alto valor, ele já tem trajetado seu propósito, sua meta, ele passa pelo processo entre percas, ganhos, dor, alegria, sofrimentos, entre outras situações. E quando ele alcança o sucesso, acho que ele valoriza isso um pouco melhor, né? E ele consegue se degustar realmente o sucesso, sem deixar que o sucesso suba a cabeça, venha atrapalhar, tanto cair, e se mantém ali, porque é o que eu falei no tópico anterior, né? O cara de alto valor não é só a dificuldade de chegar, é de manter. Porque o cara de alto valor, a gente tem vários requisitos ali que ele tem que manter, né? Então, assim, se ele deixar o sucesso subir a cabeça, ele não vai conseguir manter isso. Então, ele tem que saber, ele sabe degustar do sucesso. Ele sabe aproveitar do que o sucesso pode te trazer. De conforto, de opções. O cara pegava uma, dois, três, agora só 10. Então, assim, o cara sabe controlar, sabe gerenciar aquilo ali. E não é consumido pelo sucesso, cara. Cara, a gente pode tirar, novamente, da situação que a gente está comentando. Não é massacrando o cara nem nada, né? Mas esses caras aí do funk que tá no auge, os caras deixam o sucesso consumir eles, velho. A vida que os caras levam... Ah, não é que vocês não querem ter, pô? Quem não queria todo dia um rolê, todo dia tomar Royal Salute, todo dia 10-10? Todo mundo, cara. Seria hipócrita falar que não. Porém, os caras estão sendo consumidos pelo sucesso. Tá ligado? Eles não estão degustando o sucesso. E acontece o que aconteceu. Fatos trágicos. E não é o primeiro, assim, né? Se for buscar aí na história, deve ter várias mortes. Não desse jeito, mas de outras situações que foram consumidos pelo sucesso, né? Então, assim, o sucesso é algo que a gente tem que sempre buscar, ou melhor, alto valor tem que estar em busca do sucesso. Contudo, ele tem que saber degustar quando ele chegar no sucesso e não deixar de ser consumido pelo sucesso, né? E eu acho que isso aí é uma grande lição que a gente tira desse caso que a gente está comentando, cara. Porque por mais ter sido uma tragédia, etc., se você pegar todo o regresso do que o cara tava vivendo, ele tava sendo consumido pelo sucesso. Pega o último vídeo dele lá, no casamento dele lá mesmo. Cara, inclusive, eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, e eu acho que é algo que é um dos requisitos também pra você conseguir chegar. O cara deixando, falar que é Deus, cara, caralho, que eu acho que ele falou, que sei lá. É um bispo, até tá rolando um memezinho que o bispo comenta, fala uma frase da Bíblia, a passagem da Bíblia. Tipo assim, meio que desvalorizou Deus e levou ferro, entendeu? Então, assim, você percebe que o cara tá, tipo, se colocando acima de tudo, cara. Colocou acima até de Deus, entendeu? E aí o sucesso tá consumindo, cara. Ele não tá degustando o sucesso.
É, velho. Felizmente, assim, esse também é mais um dos motivos que não dá para colocar celebridades e atletas dentro da categoria de homens de alto valor, é justamente por essa questão de o sucesso subir a cabeça e você tem esse comportamento autodestrutivo. Ou seja, ao invés de você desfrutar do seu sucesso, né, desfrutar dos frutos do seu trabalho, desfrutar realmente de forma sábia onde e que vai te dar uma longevidade. Enfim, pode ser que, vamos supor, que ele morresse de uma outra situação. Pode ser, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas é claramente que esse comportamento destrutivo, infelizmente, muitos jovens têm, principalmente você enfia um pack de dinheiro gigante na mão do jovem, o cara vai se autodestruir. Impede do cara desfrutar a longo prazo, véio. Degustar do seu sucesso, do seu próprio esforço, do seu trabalho. falando com o cara que não era merecedor do sucesso ou não. Não tô entrando nem nesse medo. A questão é que comportamentos destrutivos fazem você, ao invés de desfrutar do sucesso, você consome seu sucesso. Você destrói. E a gente tem um caso de gente que alcança sucesso e virou quebrado, mendigo, quebrado, precisando de ajuda, porque não soube gerenciar o sucesso. Aí vem aqueles amigos que permitiu estar na vida dele. Aí vem aquelas mulheres que permitiu estar na vida dele. E etc. Uma série de decisões erradas que mostram que o cara não era um cara de alto valor e que faz o cara, né, não se manter na posição de sucesso, que é outra coisa que você estava falando aí. Que é o difícil também é manter. Então o cara chega lá, mas o cara às vezes não mantém, porque falta ali alguns elementos importantes, e um deles é aprender a degustar de sucesso e não ser consumido. Cara, eu entendo que, por exemplo, quando a gente está, digamos, obcecado pelo nosso projeto ou pelo, enfim, pelas coisas que a gente almeja ou o sucesso que seja, às vezes você vai ter alguns comportamentos que realmente vão ser quase que, não é que é reação, mas que são comportamentos, digamos, mais altos desse tipo, vícios, por exemplo. Quando você tá ali muito obcecado, cara, isso a gente já viu com inventores, grandes inventores, pintores, grandes pessoas aí, figuras da humanidade. A galera tinha um certo vício. Os caras mantinham um certo vício. Ou era vício de sexo, ou era vício de trabalho, ou era vício de bebida, ou era vício de droga. Você acaba desenvolvendo um pouco desses comportamentos. Mas aí que tá, aí que entra a mulher da sua vida, a mulher que você coloca na sua vida, os amigos que você coloca na sua vida, e também aquilo que te guia ali no seu propósito, né? Aquilo que te guia para te ajudar, você sempre quando tá aquela exagerada, você poder voltar pro centro, mesmo que a vida não seja uma matemática exata, bicho, vai ter uma hora ou outra que você vai, né, pisar no tomate, não tem jeito e tal, ou vai ter algum acontecimento, né? Por exemplo, essa semana aí teve uma reportagem, né, e um texto do Adriano Imperador explicando ali por que que ele, digamos, perdeu a linha de imperador, ele virou esse cara que saiu na mídia com várias coisas pejorativas a respeito dele, enfim. O cara era imperador, um dos melhores jogadores do mundo e tal, e terminou a carreira de uma forma assim lamentável. Todo mundo viu que o cara ele não conseguiu continuar no topo onde ele chegou por talento e tal. Mas o que ele relata foi que a morte do pai ali tirou o eixo dele e, cara, enfim, né, o cara perdeu a linha da situação, então acabou também consumido pelo sucesso, porque ele não aguentou mais a pressão de ser o imperador.
Sim.
E uma vez você chega no sucesso, tem essa pressão de se manter no sucesso, cara.
É a mesma frase, a frase que você falou aí, com grandes poderes, grandes possibilidades. E o sucesso é um poder, assim, gigantesco, mas a responsabilidade, então, meu irmão. 10 vezes mais.
Aí a gente pode dar exemplos mais comuns, porque sucesso também não é só ser famoso, né? Ou só ganhar muito dinheiro. Você pode ser um cara bem sucedido, digamos, em uma proporção menor. Mas, vamos supor que nesse caminho você abriu mão de todas as outras coisas que eram importantes na sua vida. Vai sobrar quem para degustar o sucesso com você? Você foi consumido pelo seu sucesso. Ah, você falou muita gente que...
Aí, cara, é muito legal. Só te interromper um pouquinho. Eu gosto muito do Geraldo Rufino. Eu gosto muito de ver os vídeos dele, seguir muito ele. Ele é um cara que quebrou várias vezes e hoje está no sucesso. Não. Acho que agora ele está vivendo a melhor fase de sucesso em si. E não é só pelo dinheiro, é pelas coisas que ele fala, velho, que traz, gera mudança nas pessoas. Então, sucesso é isso, tá ligado? muitas das vezes você vai ser inspiração para muitas pessoas, cara. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, o cara que chega no sucesso, ele tem que ter essa consciência. Por exemplo, o exemplo que você deu agora, Adriano Imperador. Durante a vida dele, ele recebeu milhões de crianças, milhões e milhões, seguiram isso. E aí, quando acontece isso, para essas pessoas é frustração, meu irmão. Então é uma puta responsabilidade, tá ligado? O sucesso é uma carga pesadíssima.
É, cara, realmente, às vezes as pessoas ficam querendo sucesso e às vezes ignoram os prós e os contras que vêm junto. Que é o que a gente falou lá no início, lá, véio, que tudo vai ter consequência, cara. Não dá pra ganhar tudo. Né, a vida é sobre trade-offs e relacionamentos. Então, o que você consegue trazer pra sua mesa de negociação, mas nem sempre você vai ganhar tudo, não, cara. Você vai sair da negociação com tudo favorável pro seu lado. E segundo os judeus, não é o tipo de negócio que eles consideram um bom negócio. O judeu comemora com comendo a uva com quem ele fez um negócio ali, porque ele entende que quando foi um bom negócio é porque foi ganha-ganha. Uhum. Mas no nosso exemplo aqui você ganha. Enfim, e o outro lado que, digamos, te deu sucesso, a gente está falando aqui de uma situação imaginária, né? Enfim, você trocou o sucesso por alguma coisa. Então, foi ali um ganha-ganha, um troca-troca ali na situação, porque a gente não tem como ganhar tudo. Então, só que tem que prestar atenção para que o sucesso não te consuma, porque quando chega lá no fim da vida lá, e aí é até uma coisa legal, enfim, acho que tem livro sobre isso, do médico, que fazer esse trabalho ali de pessoas que tá pra morrer mesmo, sabe? De ouvir essas pessoas. Cara, ninguém reclama, ninguém sentia falta ou sentia arrependimento do dinheiro que fez. Foi dos relacionamentos que eles deixaram de cultivar, ou dos amigos que eles deixaram de ir embora, dos filhos que eles abandonaram, e etc. Ou seja, muitas daquelas pessoas que alcançaram o sucesso, que ele ouviu, nem todas eram bem-sucedidas e tal, mas aquelas que alcançaram o sucesso, e aquelas que não alcançaram o sucesso, digamos, sim, eles se lamentavam das mesmas coisas praticamente. Porque no fim, ter sucesso é maravilhoso, a gente está em busca disso, e acho que, como o Jout falou, ele tem que perseguir isso mesmo, mas. No fim, não é isso que você vai lamentar. Sim. Então, se você deixa o sucesso de consumir, no fim, você vai se lamentar muito por isso. Você não vai ter desfrutado do sucesso. Você deixou o sucesso ali, entre aspas, te destruir. A gente tá falando de morte e tal. Eu tô lembrando aqui daquele ator do Pantera Negra, Chadwick Boseman, se não me engano, foi o nome dele.
Tem quem é esse nome?
Tá, Hã?
Quem que é esse?
O ator do filme Pantera Negra.
Ah, é esse o nome dele, não?
É esse o nome dele. Esse é o nome dele. Bom, eu acho que foi ano passado. Ou esse ano. Bem, não sei. Mas, na nota lá, de imprensa da morte do cara, e era assim, né? O cara, só um detalhe, o cara era famoso e tal, enfrentando a doença. Mesmo assim, ele não deixou de seguir o propósito dele, que era, entendeu? Atuar, fazer filme, e, digamos, nos contar histórias através dos personagens que ele vivia.
É bem bacana, velho. Ele ajudou muita gente lá no país dele.
Tem um discurso dele também que é muito legal, os formandos, acho que de Harvard. Falando exatamente essa questão de sucesso, de propósito e tal, tá aí no YouTube, legendado, é só jogar lá, sei lá, Chadwick Boseman, discurso, vai achar aí, muito legal.
Ele é muito fera, a história dele é muito top.
Mas, na nota lá de imprensa que eu tô falando aqui, eu achei muito foda, é que dizia na nota o seguinte, o ator Chadwick Boseman morreu no seu leito de morte, do lado da sua esposa e seus filhos. cara, o cara morreu em paz, bicho. No fim é isso.
Exatamente.
O cara morreu em paz, eu achei isso foda demais. Infelizmente nem todo mundo vai poder ter essa tranquilidade na hora de partir e tal, mas achei muito foda.
É, do lado de quem amava, né, velho? Faz toda a diferença.
É, no fim é isso, cara. E o cara, em hora nenhuma, pela vida do cara. É.
Você falou, André, favor, você não vê em momento algum ele deixou de cumprir o propósito, não deixou de fazer o sucesso, mas ele não deixou o sucesso consumir.
Não tem traço disso aqui, que a gente sabe publicamente da vida do cara. O cara chegou no top, bem sucedido, mas o sucesso não consumiu a vida do cara.
E pra te falar a verdade, o melhor, ele deixou um legado, velho.
Verdade.
Então, ele morreu e, tipo assim, ele já tinha feito o legado, deixou um legado e ele marcou, parceiro. Ele marcou o mundo. Marcou o mundo.
Realmente, o cara deixou um legado, realmente. O cara deixou um legado, o cara. Enfim, tanto é que a gente tá falando dele aqui agora. Provavelmente outros vão continuar falando dele ainda por mais algum tempo. E isso é foda, isso é legal. Isso aí que é uma forma de você desfrutar aí o seu sucesso. É você também, né? Deixar essa sua marca dentro do seu sucesso. Pode ser, cara. Você pode não influenciar, digamos, seu bairro inteiro. Nem todo mundo vai poder influenciar o bairro inteiro, a cidade, o estado, o país. Mas dentro ali da sua zoninha de influência, da sua zona onde você foi bem sucedido, cara, se você desfrutou do seu sucesso, se o sucesso não te consumiu, alguém vai saber dessa sua história.
E isso sempre é tem alguém te observando e sempre tem alguém te seguindo. Sempre, sempre
tem. Isso é foda. É engraçado isso aí também, porque, por exemplo, tem muito cara que, digamos, teve mais alcance de sucesso, mas que foi influenciado por um cara que tinha uma influência ou um sucesso muito menor que ele teve. Tipo, sei lá, eu me, vamos supor, o cara é um músico, eu me inspirei a ser um músico, porque, pô, eu vi lá o cara, eu era um músico do bairro, o cara era mó foda, o cara me ensinou a ter paixão, sei lá, pela guitarra. Aí, de repente, esse cara que tá falando, contando que um outro músicozinho de bairro que influenciou ele a ser guitarrista, ou ter amor pela guitarra, vira, tipo, um guitarrista top de uma banda fodida aí de muitos anos.
Mas você
entendeu? Um pequeno cara influenciou um cara que...
Pá. Deixa eu falar, pega o que eu falei lá atrás, meu amigo. Antes que alguém é melhor que você, vai te tirar da zona de conforto. Esse cara que influenciou ele era bom, muito bom. Tirou ele da zona de conforto, o cara se tornou melhor ainda, cara. É as pessoas que você se relaciona.
É desenvolvimento pessoal, cara. Que é o que a gente quer também falar aqui no canal. A gente não só entra em polêmica, não. Traz também desenvolvimento
hoje
pessoal.
Hoje foi legal. Polêmica, suave, polêmica. E estamos terminando sem polêmica, meu amigo. E isso é um fato inédito.
Você quer que eu traga uma polêmica? Que eu traga uma polêmica?
Não, pode ficar tranquilo assim. Pelo menos um episódio sem polêmica, sem cancelamento.
Pois é, eu pra mim tô satisfeito aqui. Eu acho que foi uma conversa. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar aí?
Cara, tem. Homem, tá nos escutando aí. Veja esse episódio. Dá pra absorver muita coisa legal pra você levar pro seu processo de homem de alto valor, cara. Preste muita atenção nesses quatro tópicos aí. Pega aí, como diz o Homem da Água lá, esqueci o nome dele, Rick lá. Pega a visão aí. Pega a visão, cara.
Quem sabe um dia vem no canal aí.
Ó, e aplica. Mas aplica isso aí. Fora isso, Joe, muito bom. Hoje o papo foi top. Acho que a gente tem que mandar essa média de balança. Suave, beleza. Mas foi bom aproveitar.
Vai vir no mundo aí.
Contigo aí de novo, meu amigo.
Valeu demais, valeu, satisfação. estar contigo mais uma vez aqui. Satisfação você que nos escutou até agora. Deixa aí um comentário se você ficou até o final, as suas impressões, o que você conseguiu aprender. Manda um e-mail pra gente também, se quiser algo mais reservado, não quiser expor muita coisa.
O e-mail tá bombando, vou mandar.
Sabe, a gente começa a ouvir relatos aí por e-mail, traz alguma pessoa trazendo relatos também, acho que é um formato bacana de trazer, um conteúdo bacana de trazer relatos de inscritos ou de pessoas que viram os nossos vídeos, né? Mas no fim, véio, valeu de novo, foi bom, se liga aí, pega a visão dos quatro topos. Vamos continuar firme aí na jornada de sermos homens melhores. Demorou?
Tamo junto, meu querido. Show, abraço. Valeu.
Um abraço. Valeu.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback, comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo. Tá, então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.